Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que temos seguido adiante com o nosso projeto de estudar toda a Palavra de Deus, publicando os comentários que fazemos a partir dos nossos estudos. Fazemos isso porque Deus tem nos chamado para proclamar com integridade a sua genuína palavra e porque vocês têm escrito compartilhando sobre o privilégio de termos um programa com interpretações seguras e relevantes. As correspondências que vocês enviam demonstram carinho e amizade cristã. E eu quero incentivá-lo a nos escrever sobre as suas boas experiências no estudo da Palavra de Deus. Foi sobre essas experiências que recebemos um e-mail do Sebastião, da cidade do Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro. Ele nos enviou a seguinte mensagem. Boa tarde, RTM. Quero felicitar a todos os irmãos dessa rádio pelo trabalho de anunciar o Evangelho com exatidão e responsabilidade. Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus toque no coração de todos os ouvintes e irmãos. Querido amigo, prezado Sebastião, nós louvamos a Deus por sua vida, por sua fidelidade em estudar continuamente a Palavra de Deus e certamente o Senhor tem lhe recompensado. Também agradecemos a sua disposição em orar por nós e é exatamente para isso que temos convocado a todos vocês a se unirem em favor do nosso projeto, orando, pedindo as bênçãos de Deus para que esse programa, para que esse projeto continue com firmeza. Exatamente para isso que eu quero convidá-lo agora, bem como a todos que estão em sintonia conosco, vamos orar. Vamos colocar as nossas preces, as nossas orações diante de Deus. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia que tu nos dás. Pedimos, Senhor, a iluminação do teu Santo Espírito para o programa de hoje, que ele sirva para a edificação de cada um dos nossos ouvintes. Senhor, pedimos isso baseados na tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos da segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 2, versículos 1 a 13, dando sequência, então, ao estudo que temos feito desta última carta do apóstolo Paulo. Lembre-se que essa é a última carta do apóstolo Paulo. E nesse texto, nós encontramos Paulo dirigindo-se a Timóteo, encorajando-o a exercer o seu ministério de tal maneira a honrar o Senhor que o tinha chamado. Por todo o capítulo, Paulo usa 6 figuras para ilustrar o ministro de Deus. Primeiramente, o soldado abnegado, depois o atleta disciplinado, depois o lavrador diligente, o obreiro aprovado, o vaso de honra e o servo amável. No programa de hoje, nós vamos nos ocupar com as 3 primeiras figuras. E as próximas figuras serão estudadas no próximo programa. Como vimos anteriormente, Paulo tinha certeza sobre a formação familiar de Timóteo. Sabia que o seu jovem auxiliar tinha tido o exemplo de Lloyd e de Eunice, respectivamente sua avó e sua mãe, que lhe ensinaram as sagradas letras desde a tenra infância. Pela demonstração da sua fé genuína, sem fingimento, Paulo também sabia que Timóteo tinha crido na palavra de Deus, que pode conduzir qualquer homem à salvação pela fé em Cristo Jesus. Mas Paulo sabia também que Timóteo estava no ministério porque Deus o tinha chamado, e essa chamada se confirmou através das profecias e foi confirmado também através da imposição de mãos do presbitério. Juntamente com o próprio Paulo, que também tinha imposto a mão sobre a fronte de Timóteo, Paulo conhecia então o seu dom espiritual, conhecia que Timóteo tinha um dom espiritual, provavelmente o dom de evangelista, conforme 1 Timóteo 4,14. Mas Paulo o encoraja a reavivar, a exercer com dinamismo esse dom, cumprindo integralmente o seu ministério. Mas além de todos esses detalhes sobre a vida de Timóteo, Paulo sabia e conhecia as condições pessoais de Timóteo. Na verdade, Timóteo era um moço com problemas naturais da juventude. Ele tinha também uma saúde debilitada, tinha problemas gastrointestinais. E Timóteo possuía uma natureza talvez um pouco tímida. Timóteo, por certo, era alguém arredio, sensível e temeroso por ter que assumir certas responsabilidades ministeriais, principalmente tendo que substituir a Paulo na continuidade da divulgação da proclamação do Evangelho de Cristo. Entretanto, Paulo reconhecia que quando, ao invés de Timóteo liderar, Timóteo trabalhava como liderado, ele rendia muito bem. Paulo reconhecia esse valor no seu filho a ponto de testemunhar e apresentar Timóteo aos filipenses, afirmando que não havia ninguém com tanto interesse pelos irmãos do que esse jovem ministro, seu filho e seu auxiliar. Por quê? Porque ele tinha um caráter aprovado. Diante dessas características familiares, pessoais e ministeriais de Timóteo, nesses versos 1 a 13 do capítulo 2, Paulo desafia Timóteo na sua tarefa ministerial. Paulo mostrou a Timóteo e mostra a nós também que a graça que está em Jesus Cristo é a substância que nos fará perseverar no cumprimento do nosso ministério. Então, o título para esse texto é o seguinte, 2 Timóteo 2, 1 a 13, a perseverança do ministro de Deus. Eu repito, a perseverança do ministro de Deus. Como tínhamos mencionado anteriormente, os dias em que vivemos são bem diferentes dos dias em que viveram os nossos avós e os nossos pais. Nesse período denominado de pós-modernidade, temos que nos conscientizar dos seus novos paradigmas e imposições existenciais que estão cada vez mais pesadas quanto mais próximos estamos dos contextos urbanos. O mundo mudou, ou melhor, o mundo está mudando, mudando constantemente e numa velocidade assustadoramente acelerada. Então, para sermos relevantes nesse tempo, nós como igreja e ministros de Deus, devemos não apenas discernir as mudanças do mundo, como também nos adaptarmos a ela, sem sermos infiéis com a palavra de Deus. O grande desafio que os ministros de Deus e a igreja enfrentam nessa geração é resumido numa expressão muito clara que diz: precisamos ganhar o mundo sem perder a alma. Esse mundo em constantes mudanças está frustrado porque a modernidade sustentava-se com a fé na razão, a fé no progresso tecnológico, a fé na ciência como substituta da religião e a fé no homem autônomo. Porém, tudo isso, com o passar dos anos, com o passar das décadas, o mundo percebeu que cada uma dessas proposições foi se desfazendo e toda a esperança que o homem natural tinha, ruíram. É nesse mundo frustrado e sem esperança que eu e você vivemos, e é para esse mundo frustrado e sem esperança que devemos ministrar. Mas Como é que nós podemos fazer isso? Será que temos condições de desenvolver um ministério eficaz para o homem de hoje? A resposta é não. Com certeza é não. É isso mesmo. Se tentarmos ministrar na nossa força e no nosso esforço, não conseguiremos nada. Mas se agirmos por nós mesmos, nosso ministério será então um fracasso total. Seremos fracassados ministrando a fracassados e desesperados. Mas a resposta pode ser sim. Se seguirmos a receita que Paulo deu a Timóteo, certamente poderemos ministrar com êxito e seremos bem-sucedidos em nossos ministérios. E a receita é fortalecermos-nos na graça que está em Cristo Jesus. A receita para Timóteo foi exatamente essa. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Quando Paulo orientou Timóteo a depender da graça que estava em Jesus Cristo e que está em Jesus Cristo, certamente naqueles momentos finais da sua vida, ele recordou a ocasião em que, compartilhando com os coríntios, mostrou-lhes também esse princípio que seguia na sua vida. Ele tinha feito uma afirmação muito delicada, difícil, mas que é possível nós aplicarmos em nossas vidas. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Através dessas palavras enigmáticas, Paulo explicou como aplicou esse princípio à sua vida quando enfrentava dificuldades. No contexto daquela passagem, percebemos que Paulo sofreu com um espinho na carne. A maneira como Paulo encarou deve ser observada, conforme 2 Coríntios 12, 7 a 9. Paulo reconheceu Satanás como fonte do problema. Ele disse que o espinho era mensageiro de Satanás. Por que Satanás mandaria um mensageiro contra Paulo? Sabemos muito bem que o diabo quer a nossa ruína. Ele quer nos devorar como um leão que ruge. Na vida de Paulo, como na vida de bilhões de outras pessoas, Satanás usou o sofrimento para tentar derrotá-los. Paulo reconheceu em segundo lugar que Deus usou aquele espinho e recusou atirá-lo da sua vida, e aqui aprendemos uma lição muito importante sobre os males da vida. Deus não causou o sofrimento no mundo, e Ele não nos tenta. Muitas vezes, ao invés de tirar os problemas das nossas vidas, Ele os utiliza para o nosso bem. Deus amou Paulo, mas ele não o poupou de todo o sofrimento. Jamais devemos interpretar problemas como sinais do desprezo de Deus. Ele pode usar calamidades para castigar os ímpios, mas ele também permite tribulações na vida dos seus filhos. Em terceiro lugar, Paulo reconheceu como Deus usou o sofrimento para lhe aprimorar a fé. Quando Deus recusou tirar o espinho da vida de Paulo, ele ofereceu a seguinte explicação: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça, querido amigo, contradiz o merecer. Se Paulo no passado se julgava autossuficiente, ele não continuou assim. Nas tribulações, ele aprendeu a depender da graça do Senhor. Quando sentimos que temos tudo sob controle por causa da nossa capacidade, facilmente esquecemos de Deus. Nas horas de maior fraqueza, quando sentimos que somos incapazes de resolver os nossos problemas sozinhos, então tendemos a voltar para Deus e nos entregar à sua poderosa mão. Nossa inteligência não nos basta. Nossos recursos financeiros não nos bastam. Nossos amigos não conseguem preencher as nossas necessidades. Somente, a graça de Deus é que nos basta, e o poder dele se manifesta através e na nossa fraqueza. E finalmente, foi por isso que Paulo pôde completar e dizer: de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, 9. Com sua experiência de vida, então, uma vez que ele reconhecia o efeito da graça de Deus no seu próprio ministério, ao ponto de ele dizer: pela graça de Deus sou o que sou, Paulo, então, encorajou Timóteo a fortificar-se com o único energético espiritual eficaz. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Mas ainda surge uma última questão. Como podemos nos fortificar na graça? Ficar parado esperando que Deus faça algo? ficar totalmente passivo, esperando milagres e maravilhas divinas? Creio que não. Certamente Deus pode fazer milagres e maravilhas, mas Ele também quer o nosso envolvimento. E exatamente no verso 2, Paulo mostra a parte prática do fortificar-se na graça. Timóteo tinha sido designado para exercer um papel muito importante em Éfeso. Ele tinha que verificar o desenvolvimento da igreja frente às falsas doutrinas que estavam sendo disseminadas por falsos pregadores. Mas ele tinha também a tarefa importante de estabelecer novos líderes, líderes confiáveis para a igreja de Deus. Para essas tarefas importantes, Timóteo tinha que depender da graça que está em Cristo Jesus. Mas ao depender do Senhor, ele tinha que transmitir aquilo que ele tinha recebido, o bom depósito, a verdade pura e genuína do Evangelho para homens fiéis e idôneos que se tornariam os futuros líderes da igreja. Mas esses homens fiéis e idôneos deveriam ter mais uma característica. Eles deveriam também transmitir a outros aquilo que estavam recebendo de Timóteo, assim como Timóteo tinha recebido de Paulo e Paulo tinha recebido diretamente de Jesus. Diante da sua própria situação de prisioneiro, Paulo sabia que estava passando o bastão para Timóteo. E Timóteo deveria passar o bastão para líderes fiéis e idôneos, que também passariam o bastão para a nova geração, para outros, desenvolvendo assim o discipulado cristão. Quando agissem assim, sobre a bênção da graça de Deus que está em Jesus Cristo, certamente, Timóteo, os futuros líderes de Éfeso e nós também, todos teriam e teremos condições de perseverarmos firmes na nossa tarefa ministerial. O crescimento pessoal na graça e no desenvolvimento do discipulado de homens fiéis e idôneos era a receita que Paulo estava dando para Timóteo para que cumprisse a sua tarefa de guardar o bom depósito do genuíno evangelho para transmiti-lo a outros irmãos fiéis. Assim, considerando a graça como fonte básica de energia espiritual, o princípio que podemos extrair desses versos e que devemos aplicar em nossas vidas pode ser assim formulado. Anote essa frase, por gentileza, se você tiver condições. Todo ministro de Deus é desafiado a perseverar firme no cumprimento da sua tarefa ministerial. Esse é o desafio. E essa é a verdade que temos que aplicar para as nossas vidas. Todo ministro de Deus é desafiado a perseverar firme no cumprimento da sua tarefa ministerial. E nesse texto encontramos três atitudes que o ministro de Deus deve desenvolver para perseverar firme na sua tarefa ministerial. A primeira atitude que o ministro de Deus deve desenvolver para perseverar em sua tarefa ministerial é a confiança. A primeira atitude é a confiança. Veja os versículos 3 a 6. Nossa confiança deve ser semelhante à do soldado que deseja satisfazer quem o arregimentou. Para isso, ele não se envolve com os negócios da vida cotidiana, pois ele está focado na sua tarefa de lutar no exército. Qualquer atividade que impeça o soldado de lutar as batalhas de Cristo devem ser deixadas de lado. A nossa confiança deve ser semelhante à do atleta que só tem êxito quando compete dentro e de acordo com as normas, com as regras estabelecidas. Todo atleta deve almejar a vitória, deve desejar o prêmio, deve conhecer as regras do esporte, deve competir de acordo com essas normas vigentes. Por quê? Porque ele só será premiado se ele for disciplinado no treinamento e se ele for honesto na hora da competição, na hora da disputa. Então, em terceiro lugar, a nossa confiança deve ser semelhante à do lavrador que trabalha arduamente a terra. Ele planta, ele rega, mas ele é o primeiro a usufruir dos seus frutos. O verbo grego para trabalhar significa cansar-se, fatigar-se, esforçar-se. Só com essas atitudes o lavrador pode esperar uma boa colheita. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe que, depois de ter feito o melhor possível, ele ainda depende de Deus, que envia o sol e a chuva para fazer a lavoura produzir. Se destaca muito bem essa ilustração, entendendo o seguinte: de todas as atividades humanas, talvez a melhor que ilustre, a melhor figura que possa nos trazer compreensão nessa cooperação humano-divina e divino-humana, seja exatamente essa figura, essa ilustração da agricultura. Nela existe uma parte correspondente à ação de Deus, e a outra parte é a ação e a diligência do homem. Portanto, nós, como ministros de Deus, como bons ministros de Deus, devemos perseverar firmes na nossa tarefa ministerial, tendo essa primeira atitude, confiança, confiança em Deus. A segunda atitude que o ministro de Deus deve ter é a convicção, convicção. Convicção baseada nos versículos 8 a 10. A convicção se estabelece quando lembramos que Jesus Cristo se deu por nós. Veja o versículo 8. Jesus Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo. Essa é a união hipostática, um termo muito delicado que se vê em teologia. Isso quer dizer que Jesus é 100% homem e 100% Deus, e ele é o único ser que tem essa composição. Quando lembramos de Jesus Cristo, lembramos que ele, sendo Deus, se deu por nós. A convicção, então, se estabelece quando lembramos de Jesus Cristo, porque ele é o cerne do Evangelho. Jesus Cristo é a boa notícia de Deus dada aos homens. E a convicção se estabelece para que tenhamos um ministério perseverante e aprovado. A convicção se estabelece mesmo diante dos piores sofrimentos. Mesmo sendo aprisionados, a palavra de Deus permanece livre para atingir aqueles que dela necessitam. Veja o versículo 9. A Escritura confirma que o nosso compromisso atual terá sua contrapartida eterna. É. Hoje podemos enfrentar os sofrimentos e a morte com Cristo, mas depois, que bênção! Vamos usufruir da vida, da glória e do reino eterno de Deus. Por isso, toda convicção para desenvolvermos o nosso ministério cristão. E a última, a terceira atitude que o ministro de Deus deve desenvolver para perseverar na sua tarefa ministerial é a certeza. É a certeza. Temos que ter certeza, veja os versículos 11 a 13, da nova posição que já temos em Cristo Jesus. Se já morremos com Ele, com certeza viveremos com Ele. Temos certeza de que nossa perseverança nos dará recompensa. É, a recompensa pela perseverança será recompensada, será presenteada com o reinado compartilhado com o próprio Senhor Jesus Cristo. E em terceiro lugar, temos certeza de que, apesar das nossas falhas, podemos contar com a fidelidade do Senhor, que não pode negar-se a si mesmo. Querido amigo, infelizmente é possível que no exército encontremos aqueles que, por diversas razões, renegam a quem estão servindo. São desertores que traem a sua bandeira, negam o próprio comandante, como fez Judas Iscariotes, negando o Senhor Jesus Cristo. Mas a minha oração é que você fique firme e de forma alguma trilhe os passos dados por Judas. Ao concluirmos, então, essa nossa reflexão, temos aqui uma segunda recomendação muito clara. A segunda instrução, a segunda ordem, temos aqui a exortação geral de Paulo a Timóteo: sofre pela palavra. É, isso mesmo, sofre pela palavra. Veja os versículos 1 e 3 do capítulo 2, desse capítulo, logo no início do programa. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus e participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Conforme o verso 7, temos que ponderar, temos que refletir, temos que pensar sobre cada um desses destaques. Temos que pedir compreensão para essa recomendação, sofre pela palavra. Por que isso vale a pena? Por que sofrer pela palavra? O sofrimento é uma das consequências da proclamação. Por que sofrer pela palavra de Deus? Porque foi essa experiência de Cristo, ele morreu. Porque foi essa experiência de Paulo, ele sofreu prisão, algemas e foi decapitado. Porque essa foi e é a experiência de todos os cristãos. Você está disposto a viver dessa maneira? Que o Senhor te abençoe em se posicionar com perseverança no desenvolvimento do seu ministério. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia, @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças a Deus.